Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Obrigado, Sportingista, por participar em mais um episódio do Futebol Clube Portugal.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Sporting de parabéns, bicampeão nacional. Vamos falar muito de Sporting nesta emissão da noite, nesta emissão do dia 19 de maio. Vamos ter na nossa companhia, contaremos ter na nossa companhia alguns jogadores, antigos jogadores do Sporting, que nesta altura até são comentadores de televisões, o Carlos Xavier, antigo jogador, também Quimberto e ainda o Nelson, antigo guarda-redes. Iremos falar também das comunidades, nomeadamente da equipa do Lusitanos de Samal. Teremos connosco na segunda hora o diretor desportivo Kevin Dias, não só para os Lusitanos, mas também para assuntos ligados à atualidade futebolística. E teremos também o essencial da entrevista que o presidente do Lusitanos de Samal, Mapril Batista, deu à Rádio Alfa. Foi no passado sábado, no programa Desporto Associativo com o Sousa Gomes. Recuperámos uns minutinhos desta entrevista para passar na segunda hora da nossa emissão. Falaremos também do Rally de Portugal e tivemos a confirmação há pouco tempo do Armindo Araújo. Vai estar na nossa companhia, ele é piloto da Skoda e foi o melhor português na edição deste ano do Rally de Portugal. Hoje o Armindo não está cá, o Armindo chegou agora de Portugal e deve estar a descansar. Olá, Marco, tudo bem contigo? Boa noite.
Estou sim, boa noite.
Parece quase o telefone. Não, eu não estou cá.
boa noite a todos, a todas, e parabéns ao Sporting Clube de Portugal.
Olá Henrique, como é que estás? Boa noite.
Boa noite a todos e a todas, e claro que estou de parabéns, porque os listantes também subiram. Mas bom, o campeão desta vez em Portugal ainda é o Sporting, então bicampeão, e parabéns para o campeonato aos Leões.
Veja lá se conseguem adivinhar quem é.
É Mabril. É maio, eu vou dançar com o mesgaio.
Quem é que falou?
Pote. Victor Gyökeres.
Exatamente, Victor Gyökeres, exatamente. Vamos lá falar do título do Sporting. Sporting campeão, venceu o Vitória Sport Clube de Guimarães por 2-0. O Benfica nem sequer fez o trabalho, estava a lutar pelo título também. Empatou uma bola com o Braga, é verdade que também já era difícil, e se calhar também o facto de eles terem empatado com o Sporting no Estádio da Luz, se calhar disse muito para este segundo jogo, para este último jogo diante do Braga. Queres falar disso, Henrique ou Marco? Quem é que quer falar disso? Já vamos chamar o Carlos Xavier também para falar disso, mas para já gostava de ter a vossa opinião.
É assim, eu acho que os jogadores também falaram muito bem depois do jogo e notavas que eles tinham esta
ambição. Os jogadores do Benfica ou os jogadores
não, aqueles que ganharam do Sporting. Sobretudo o Ullmann falou bem e disse, e notava-se, que ainda me lembro das palavras dele quando o Ruben Amorim tinha saído, que eles estavam com esta garantia de mostrar e demonstrar que são capazes de, justamente de ganhar e de ser outra vez campeão sem o Ruben Amorim. Conseguiram, conseguiram também finalmente de gerir os momentos fortes do campeonato, quando talvez o Benfica podia ter agarrado o leadership e também o seu destino. Finalmente o Sporting conseguiu dar a sua melhor versão, quando houve também alguns momentos um pouco mais complicados, sobretudo com as lesões que eles tiveram, a baixa de rendimento um pouco do Gyökeres, que estava um pouco também lesionado e continua um pouco a jogar, o Pote, que tinha saído também do e que ficou um pouco lesionado, mas lá está finalmente a tempestade estava sempre quase um pouco presente pelo Sporting. Talvez outras equipas e outros não tinham conseguido, eles conseguiram. Mostrou a força do grupo, talvez é dos melhores, e por isso que é um justo campeão nesse aspecto.
Aliás, o Rui Borges tinha destacado isso mesmo, a união que havia dentro do grupo. não só dentro do grupo de trabalho, mas também em termos de direção e de staff e de próprios adeptos que estavam a envolver a equipa, que havia ali uma grande simbiose, digamos assim, entre todos os elementos ligados à equipa do Sporting. Marco, não era de prever outra coisa, pois não, com esta parte final?
Podia-se prever outra coisa, ainda por cima o facto de dizer que é justo, que é merecido, quem termina no primeiro lugar, logicamente é sempre merecido. E se tivesse terminado no segundo lugar, também era merecido? Quer dizer, essa palavra de merecer ou não, pronto, fizeram o trabalho, marcaram os pontos, venceram, isso é que era o mais importante. O Benfica rapidamente esteve a perder frente ao Braga e certamente que também tiveram ecos disso. O Sporting durante a primeira parte estava 0-0. Se o Benfica estivesse a vencer por 1-0, certamente que haveria muita mais tensão, mas sabendo que o Benfica estava a perder, que tinha que marcar 2 golos para passar à frente, eu acho que, por um lado, tirou ali um bocadinho de pressão também os jogadores do Sporting, que se libertaram um bocadinho mais. Na primeira parte, eu acho que houve ali um bocadinho de tensão, não conseguiram chegar ao golo, basicamente. Na segunda parte, libertaram-se um pouco, conseguiram vencer 2-0, e a partir daí estava feito. Para os benfiquistas, eu acho, sinceramente, que mais vale ficar a 2 pontos do Sporting do que perder por essa diferença de golos particular. Porque se o Benfica tivesse vencido o Braga e perder por essa diferença de golos particular, aí sim é que tenha um osso ali bloqueado na garganta. Porque a partir daí toda a gente diz que o jogo que foi decisivo foi o do Sporting. Agora, olhando para estes 2 últimos jogos, já ninguém pode dizer que o jogo decisivo foi o do Sporting, porque falharam contra o Sporting, falharam contra o Braga. Já houve 2 jogos em que falharam, sem falar dos outros jogos durante a temporada. Porque o que é interessante é que as 2 equipas terminam com o mesmo número de vitórias. 25. O Sporting aqui empata 7 e o Benfica empata só 5 e tem 4 derrotas para o Benfica, só 2 para o Sporting. E é aí que fez a diferença. Porque hoje em dia, ouvir os discursos de glória de certos presidentes, inclusive do Varandas, é muito interessante, mas cuidado, só podes ter esse tipo de discursos quando ganhas. Ganhou do fim, melhor. Acho que também na prática do futebol foi a equipa que praticou o melhor futebol durante toda a temporada. Houve muitos altos e baixos do lado do Benfica, nem se fala do Porto, nem do Braga. Mas o Sporting soube aquele momento, entre aspas, com o João Pereira. Sem ser esse, até o próprio Rui Borges conseguiu manter ali o navio a navegar de uma certa forma interessante. Então sim, se vamos a ver pelos números, vamos a ver pelo número de vitórias, o Sporting mereceu. O Sporting volta mais de, não sei, eu me recordo, 70 anos,
71.
A conseguir um bicampeonato. Na altura, aliás, foi tetracampeão, na altura. Já é o sonho do Pote. Mas eu, por um lado, uma certa bicada contra o Rubem Amorim, que, não sei, não acho também que nos momentos festivos vale a pena cuspir veneno. Acho que é o momento de festejar e deixar os críticos para o lado, não dar muito interesse. Mas agora, o Rubem Amorim, quer queiramos, quer não, foi o obreiro deste segundo título, mesmo assim. E se eu ouvi bem falar, ele recusou o prémio de campeão. E isso, mesmo assim, é ser nobre. Há um jogador em França, Kylian Mbappé, que não perdeu o Paris Saint-Germain por 55 milhões de euros.
Junta-se à nossa conversa o Carlos Xavier, antigo jogador do Sporting, já teve noutras oportunidades também na nossa companhia aqui na Tribuna Desportiva. Carlos, muito obrigado por estar mais uma vez connosco aqui em Paris, na Tribuna. Para já, parabéns pelo título, também é Sportingista, sei quanto Sportingista é. Carlos, o que é que se pode dizer deste título, sobretudo desta reta final do campeonato? Carlos, como é que viveu isso?
Antes de mais, merci beaucoup. Pelos parabéns. Não foi um final de campeonato realmente muito, muito duvidoso em termos de quem seria o campeão até final, mas pelo conjunto de todo o campeonato e também pelas jornadas consecutivas que o Sporting teve na frente e pela qualidade de jogo e pelas contrariedades que teve de inúmeras lesões, acho que sim, que é o merecedor do campeonato.
Oh, Carlos, houve, sei lá, houve algum momento nesta reta final de campeonato em que se levantaram ali algumas dúvidas ou nunca teve dúvidas?
Eu não tive dúvidas. Alguns momentos tive algum receio. Por exemplo, o jogo do Gil Vicente, que estava muito amarrado, e aquele gol do Edu já acabar, aí penso que aí foi decidir muita coisa. Foi um espírito diferente para o Estado da Luz, onde o empate realmente servia mais ao Sporting do que ao Benfica, e não perdendo na Luz, tínhamos que ganhar de qualquer jeito ao Guimarães, ao Vitória. Portanto, nem fosse com a mão e o VAR não conseguisse ver se houve mão ou não. Mas o importante era realmente fazer um bom jogo, se bem que o Sporting entrou algo nervoso, que é normal, a importância de ganhar, voltar a ganhar um bicampeonato, mas o que é certo é que conseguiu-se com muito mérito. O Rui Silva não fez uma única defesa, e acho que o Sporting, na segunda parte, fiz muito mais com o Vitória para conseguir a vitória.
Oh, Carlos, estamos aqui também a falar. Será que os jogadores do Sporting estavam também ao corrente daquilo que estava a passar em Braga? E se calhar acha que o gol do Braga acabou por libertar ali também um bocadinho os jogadores do Sporting ou não? Porque a verdade é que quando o Braga marcou, quando foi penalti, salvo erro, houve ali uma explosão de alegria no estádio de Alvalade.
No estádio, sim. Eu, por acaso, eu estava em Tavira, no núcleo do Sporting de Tavira, a ver o jogo, e eu disse a eles, antes de começar o nosso jogo, o Braga vai marcar primeiro. Isso iria dar muita confiança à equipa. Sentiu-se que realmente houve ali um clique, que a equipa sentiu que o Braga punha-se na frente, e talvez aí a equipa tenha baixado um pouco os braços, relaxado um bocadinho, e não tenha feito uma primeira parte de categoria para conseguir um ou dois gols que desse a confiança e a tranquilidade. Depois da segunda parte foi acelerar, e sabendo que de um momento para o outro o Benfica poderia vir ao jogo, tínhamos de ganhar o nosso jogo. E penso que a segunda parte que o Sporting fez é realmente uma equipa campeã. Precisava de ganhar e conseguiu com todo o mérito e sem qualquer tipo de ajuda de ninguém. Portanto, acho que foi bem merecido.
Carlos, justamente também foi campeão também com o Sporting em 1982, também com 2 pontos de vantagem sobre o Benfica na reta final. É um sabor especial também de estar à frente do Benfica quando para celebrar um título de campeão.
Sim, não, obviamente que nessa época nós chegamos a ter 7 pontos de avanço, e quando a equipa viu que tinha o campeonato de ganho, também relaxou, e acho que perdeu um jogo em Portimão e empatou outro, mas já sabíamos que já éramos campeões, mas era na altura que os pontos só valia, a vitória só valia 2 pontos. Era mais difícil de recuperar, mas fomos a melhor equipa, sem dúvida, nesse ano também. Quem tinha Jordão, Manuel Fernandes e Oliveira, tinha mais que uma equipa, não era? E então foi um ano, foi o meu ano de estreia também, e acho que na memória ficará sempre esse campeonato, que depois tivemos muito tempo sem voltar a ganhar.
Então sim, sempre um festejo tão especial. Depois, Cris, quando a gente se relembra um pouco da história deste campeonato, claro que no início a gente quase pensava que era uma via aberta para o Sporting. Antes
sim, via verde, não era? Neste caso de dizer.
Com o Ruben Amorim, antes que o Ruben Amorim saia e houve aquela vitória frente ao City e tudo, toda a gente pensava que okay, o bicampeonato já está destinado ao Sporting. Também você depois sempre acreditou nisto, ou justamente os altos e baixos depois, aqueles momentos um pouco mas como é que é? Um pouco, dizer, quando o mar estava, o navio um pouco a água a entrar de todos os lados, você sempre acreditou, disse, este Sporting ainda tem esta força para ir até o fim e ainda agarrar o bicampeonato?
Sim, na altura que o Sporting teve 11 vitórias consecutivas, e eu diria que o Rubem Mourinho vai sair, mas venha quem vier, isto vai continuar.
Carlos, e nós tivemos a oportunidade de falar disso, eu não estou em erro, e nós falámos disso aqui, consigo.
Sim, e na altura pensou-se, venha quem vier, está bem engrenado, portanto, qualquer um chega aqui, é só escolher os jogadores que isto volta, continua igual, mas não foi nada disso, antes pelo contrário. Começaram-se a desacreditar um pouco, né, no João Pereira, depois daquela derrota com Santa Clara, que iriam bater o recorde que era do meu tempo, quando nós fomos, tivemos 11 vitórias, ou 12 vitórias consecutivas, 11 vitórias consecutivas, e o Sporting teve a hipótese de, em casa com Santa Clara, bater esse recorde. O que é certo é que foi um jogo totalmente atípico, com um penalti por marcar a favor do Sporting nos mesmos minutos, e depois o Sporting estando a perder, foi muito difícil conseguir arranjar ocasiões de golo. Depois, a partir daí, foi uma desconfiança. Depois perdemos no Moreira de Cónegos, e começou-se a perder confiança no João Pereira, porque também percebia ali que a mensagem não era igual. O Rubén Amorim é o único, obviamente que é o único, nas suas ideias e na maneira de lidar com o grupo. O João Pereira não teve esse dom, e então, antes que as coisas corressem para pior, o Presidente tomou a iniciativa de chamar um bom treinador, que eu gosto muito, o Rui Borges, que estava a fazer um bom trabalho em Guimarães, e tomou conta da equipa, e a partir daí já conseguiu novamente pôr a equipa a render. Se bem que ao princípio teve ali uns momentos, na altura queria utilizar o sistema que é habitual dele, que é o 4-4-2, mas os jogadores podem estar habituados a outro sistema, 3-4-3, e a partir daí a equipa começou a desenvolver e a ganhar. Portanto, a partir daí comecei a acreditar novamente que o Sporting tinha tudo para ser campeão.
É agora, já pensar no próximo jogo da final da taça, ou justamente os festejos ajuda para preparar uma final, ou é sempre complicado?
A moral está lá em cima. Quem ganha o campeonato e depois tem uma taça com o rival, a equipa não pode entrar em muita euforia, em muitos festejos. Hoje foi o último dia, acabou na Câmara de Lisboa. A partir de amanhã é pensar unicamente no Benfica e preparar os jogadores, os que têm mais, os que andam com umas alas atrás, tentar recuperá-los para a equipa se apresentar na máxima força, porque o Benfica vai querer vingar-se, entre aspas, claro. Porque como não ganhou o campeonato, ganhou só a Taça da Liga, vai querer fazer tudo para conseguir um troféu antes de acabar a época.
Carlos, vai ser complicado, não, justamente de se remobilizar para esse jogo, depois de todos os festejos, depois da pressão do relaxamento, aquela pressão que cai, não vai ser complicado?
É sempre complicado, há sempre um nervosismo normal destes grandes jogos, ainda por mais da taça e depois do passado, toda a gente se relembra da última final com o Benfica. Portanto, isto vai pesar muito no subconsciente dos jogadores, portanto, e o Sporting. Obviamente que é uma equipa que está moralmente bem mais acima do que o... Não muito mais acima do Benfica, mas o Benfica também tem a sua qualidade, tem jogadores com muita qualidade, mas, e por isso é preciso, como se diz, pôr os caldinhos quentes e não embandeirar em arco para tentar fazer um bom jogo e conseguir ganhar essa taça.
Mas entre os dois, obviamente, que o campeonato era mais importante para o Sporting, não é?
Sim, isso não há dúvida nenhuma. O campeonato é o objetivo de qualquer equipa grande que luta desde o início. Tanto que o Porto, Benfica ou Sporting, o objetivo é sempre o campeonato. E o Sporting conseguiu, brilhantemente.
Em relação a, agora, olhando agora para o futuro, bom, o futuro é já a final da taça no próximo fim de semana, mas em relação depois dessa final da taça, Carlos, o que é que devemos esperar, por exemplo, sei lá, a caminhar para a próxima temporada? Vamos ter aí, suponho que há muitas alterações que vão acontecer, ou nem por isso?
Já sei.
Sim, vai haver mudanças, vai haver vendas. Uma delas, sabemos que o Gyökeres é quase impossível mantê-lo, há muito dinheiro a chegar ao clube, e depois com mais o dinheiro que o Sporting conquistou por entrar diretamente na Liga dos Campeões, depois mais a venda do Essugo, do Kenda, acho que o Sporting poderá ir comprar.
Oh, Carlos, mas também se fala da saída do Yulman, do Trincão, do,
não.
Do Morita.
Não acredito. Acredito que o Yulman vai manter, porque, assim, e tal como o Vitor, o dinheiro fala mais alto, porque ele, acarinhado como estava a ser aqui, vai ser difícil. E todos eles, os que saírem daqui, vão sentir que, obviamente, que saem do grande clube, com apoio muito grandes adeptos. O Vitor passou aqui duas temporadas e meio, três temporadas, o mais alto nível, portanto, o melhor jogador dos últimos 20, 30 anos que apareceu no campeonato, e por isso é que é um jogador que é quase impossível mantê-lo. Mas mais que isso, não estou a ver o Humano sair, nem o Morita, porque, lá está, vai entrar muito dinheiro, mas é preciso saber usá-lo, e é preciso depois também, desde que o Sporting já estará... Com o mercado em alta, ou seja, anda a estudar e bem, porque é preciso. O Vitor sai, temos que buscar dois ou três jogadores que façam o nível dele, que é quase impossível de conseguir, não é?
Mas Carlos, falamos todos que o Vitor sai, mas se não houver a proposta que agrada ao Sporting, não sai.
Mas eu não estou a ver cada vez cada vez que fala na saída, cada vez aparecem clubes a dar o dinheiro que o Sporting quer. Acredito que vá para o Arsenal.
À volta então de por seria quanto? É a volta de 70, fala-se?
Sim.
70, 80, 100... Vamos ver. O que é certo é que o Sporting vai sempre ganhar dinheiro com ele, portanto... Mas que será muito bem-vindo, e será, sem dúvida.
Carlos, agora é para escolher, porque teve a ver com o Sporting, a última dobradinha foi em 2001-2002, quer dizer, já vão
sim.
E entra então uma dobradinha com a taça e campeonato e ser tricampeão, o que é que escolhe?
É difícil.
Eu preferia tricampeão, mas até poderá acontecer tricampeão e a dobradinha também, portanto...
Ganha-se tudo.
Pode ganhar tudo, porque se pode estar num momento em que realmente a equipa está muito bem, o clube está muito bem orientado, muito bem dirigido, portanto, se pode a partir de agora, e desde que veio o VAR, as coisas espiaram de maneira diferente, portanto, desde que há VAR, o Sporting é a equipa que mais vezes é campeã, portanto, isto já diz muita coisa do que como era antigamente, que até os apanha-bolas e marcavam os golos.
Oh, Carlos,
depois também há a Supertaça, né?
Pois,
não esqueças de Supertaça,
mais um Sporting Benfica, exatamente. Oh, Carlos, em relação a este momento atual do Sporting que os Sportingistas tanto falam, portanto, bicampeão, presença na Liga dos Campeões regulares, o Hugo Viana, o Ruben Amorim, o Frederico Varandas têm a sua cota parte de responsabilidade, não é? neste Sporting atual, neste Sporting moderno,
sem dúvida, e João Pereira, todos eles, bem ou mal, fazem parte da conquista. Obviamente com o Ruben Amorim, que tem a sua maior cota, porque deixou a equipa muito bem, com os jogos, 12 vitórias, muito bem classificada também na Liga dos Campeões. Portanto, acho que tem o mérito de ser também premiado campeão. O João Pereira, as coisas não correram bem, mas o que é certo também é campeão. Por isso... São três treinadores numa época e a equipa é que consegue ser campeã, e o que não é fácil, não é?
Então vamos a isto, então acreditar que o Sporting está a viver um bom momento. Bom, aliás, os benfiquistas e os portistas não vão ser de acordo, mas tem que se aproveitar os bons momentos assim, e ver assim o Marquês Pombal em verde e branco, imagino que agrada sempre.
Parece que o Marquês tinha as duas cores. Também se fosse o Benfica a vencer, que mudava logo
pronto,
vermelho
para encarnar. Okay.
Carlos, estava tudo preparado.
Estava tudo preparado, é isso. Carlos, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna mais
nada,
uma vez.
Olha, é um prazer falar consigo. Falar com vocês. Sempre que precisarem, é só dar uma picadela.
Obrigado.
Com mais títulos, não há problema.
Obrigado, Carlos.
Até que seja rápido, então.
Até já para a semana, então.
Para a semana, já.
Grande abraço, Carlos.
Grande abraço.
Um abraço. Obrigado a todos.
Carlos Xavier, antigo jogador do Sporting, na nossa companhia. E vamos, Vamos continuar a falar do Sporting, porque temos connosco um jogador que também passou no Sporting nas épocas 99-2000, 2001, também 97-98, campeão. Estou a falar do Quimberto. É um jogador que é muito identificado com a Vitória, é verdade, com a Vitória Sport Clube de Guimarães, mas a verdade é que também esteve no Sporting. Quimberto, muito boa noite, obrigado.
Olá, boa noite. Obrigado eu pelo convite. Disponibilidade total para aquilo que for preciso.
Quimberto, muito obrigado por ter-se atentado este momento para estar connosco aqui na Tribuna Desportiva. Estivemos há pouco a falar com o Carlos Xavier, também antigo jogador do Sporting. Não jogou com ele ou jogou aqui?
Joguei contra ele.
Pois,
mas eu acho que ele já estava na fase da carreira dele que saiu do Sporting para a Real Sociedade e fiz a minha carreira aqui em Portugal, saindo do Vitória para o Sporting, mas já o Carlos Xavier já estava na fase ascendente da carreira dele.
Quer dizer que ganhou todos os duelos.
sim, por acaso. Partindo desse princípio, não foram muitos, mas daqueles que foram, também não era fácil jogar com o Carlos, porque o Carlos, sinceramente, foi um dos grandes jogadores que o Sporting teve, não só a nível interno como a nível externo. A prova disso foi o trabalho e os anos que ele passou na Real Sociedade, que passou a ser uma lenda também da Real Sociedade.
Quimberto, vamos lá falar então um bocadinho do título do Sporting. O seu coração vibrou ou nem por isso? Ou está mais ligado à Vitória? Diga lá.
Olha, eu honestamente eu posso lhe dizer, eu nasci em Guimarães, eu fiz praticamente a minha formação toda aqui no Vitória.
Exato.
Como deve perceber, e partindo desse princípio até que estava muita coisa em jogo para ambas as partes, o objetivo do Sporting ser campeão, o Vitória a tentar qualificar-se para a Conference League, porque são verbas que neste momento fazem muita falta ao Vitória, até por aquilo que já vem de trás. Logicamente, se o Vitória se apurasse e para a Conference League e o Sporting fosse campeão, era ouro sobre azul. As coisas não aconteceram assim, mas no fundo fico muito contente, porque o Sporting também me deu muita coisa, com pena pelo Vitória não ter conseguido o seu objetivo, mas das duas alguém tinha que tirar um objetivo. Ainda bem que foi que o Sporting conseguiu, porque quer queiramos que não, há 70 anos que o Sporting não era bicampeão, e esse feito com este treinador, com estes jogadores, vai ficar na história do clube, porque o Sporting está para durar para os próximos anos.
Sim, finalmente o destino do Vitória e do Sporting estavam um pouco ligados nesta temporada, já com o facto de ter o Rui Borges nos dois bancos.
Exatamente.
No início, quando tudo estava muito bem no Vitória, até na conferência, toda a gente já falava-se talvez de uma final frente ao Chelsea, e de repente, finalmente, aqueles momentos e este mercado de inverno que, digamos, estragou um pouco, finalmente, a história. Bem, antes de regressar para falar do Vitória, para já o Sporting é um justo, justamente, campeão, a ver tudo o que é que aconteceu nesta temporada um pouco maluca, com finalmente a saída de treinadores em todas as equipes, nos três grandes?
Sim, olha, eu por aí nem tenho dúvidas, porque o Sporting teve maior parte do campeonato em primeiro lugar. É preciso ter em conta isso. Depois teve uma fase menos boa a partir do momento da saída de Rubem Amorim, porque se as coisas não têm acontecido na altura em que o Rubem Amorim sai do Sporting, o Sporting poderia acabar o campeonato com 15, 20 pontos de avanço. Isso não tenho dúvida. Depois houve aquela mudança em que o presidente do Sporting, por esta ou por aquela razão, inseriu João Pereira neste contexto. Se estava ou se não estava preparado, toda a gente pensava que sim, mas não foi fácil. Não foi fácil para o João. Tenho muita pena que o João não tenha conseguido, porque acaba por ser vítima de um grande trabalho que já vinha de anos para cá com o Rubem Amorim, o Viana e o próprio presidente e toda a sua estrutura. Mas de qualquer forma, não é fácil. E depois, com a entrada do Rui, as coisas começaram aos poucos a entrar naquilo que seria o caminho. Não foi fácil, porque o Rui, numa primeira fase, vinha com uma ideia completamente diferente, até no modelo de jogo, alterando isso, Depois, caindo um pouco na realidade, aquela equipa estava talhada para jogar no sistema que já vinha de uns anos para cá. O Rui, inteligentemente, conseguiu corrigir essa situação e acaba por ser um justo vencedor, acaba até por tudo aquilo que aconteceu naquele período de novembro a dezembro. Acho que estes jogadores deram uma resposta cabal, juntamente com o Rui e toda a sua estrutura, de forma que o Sporting conseguisse, ao fim de 70 anos, o tal bicampeonato.
Quimberto, não é para desvalorizar, não é essa a questão, mas foi muito Gyökeres dependente este Sporting, quando sabe que ele marcou 39 golos no campeonato?
Olha, quando se tem um ponta de lança com essa virtude, não só de fazer golos, que foram muitos golos que ele fez, não só no campeonato, mas também nas competições externas, nós pensámos que essa equipa fica muito dependente desse jogador. Mas o que é certo, eu valorizo sempre o coletivo. Acho que nós tínhamos, acima de tudo, também um grande capitão, que era o maestro daquele meio campo, que era eu vou até batizá-lo pelo nosso dinamarquês. Tínhamos, acima de tudo, uma grande equipa que trabalhava muito, a começar pelo ponta de lança, não só com a ideia que fizeram passar cá para fora que ele era um matador e que só fazia golos, mas ele era um trabalhador incansável. E quando se tem um ponta de lança que trabalha da forma como o Gyökeres trabalha, é um trabalho de excelência, é mérito de todos e de quem conseguiu segurar um jogador desse calibre, com essa pujança, com essa qualidade. E nós, enquanto sportinguistas, eu falo por mim porque tenho uma costela, além de ser um vitoriano, que assumo que sempre fui e sempre serei um vitoriano, mas a minha costela pelo Sporting, porque foram 4 anos, do qual eu também me sinto muito honrado de ter sido capitão ao serviço daquele grande clube. Mas quando o Sporting tem jogadores deste calibre, não só o Gyökeres, mas como alguns que este ano participaram dentro do conjunto do Sporting, é de louvar e é de dar mérito a quem os contratou e a quem os trabalhou.
Quando se é defesa e sabe-se que vai ter pela frente um jogador como o Gyökeres, como é que era até na sua altura, Kim, saber de ter um jogador assim à frente? Já sabe que se vai sofrer?
Eu vou-te dizer, eu sinceramente nem sei como é que havia, por primeiro, olha, eu só para lhe dizer, e não fiquem nem é para dar risada, porque eu pesava 57 quilos, ok? Vejam a diferença de eu pesar 57 quilos e de apanhar uma besta daquelas a quase com 100. 100, estamos a falar de...
Um autêntico armário.
Mais ou menos isso, era estar a bater numa pedra ou num muro.
Sim.
Isto não fazia sentido nenhum, eu jogava na antecipação. Jogava na raça, e mesmo se quisesse jogar na raça para bater nele, eu sempre batia num muro e caía, não é? E não era fácil, e havia jogadores que tentavam segurá-lo, havia jogadores que tentavam bater neles, mas quando chegavam, eles batiam, e só o que ele queria era contacto físico, depois de virar, já era, ok? E isso era muito difícil de travá-lo, porque ele procurava muitos espaços, era um jogador que dava muita profundidade à equipa do Sporting, e quando ele tinha essa profundidade para correr, meu Deus, aqueles jogadores e aqueles que iam na marcação sofriam bastante. E o Gyökeres, a prova disso foi que a maior parte dos golos que ele fez era sempre com aqueles movimentos de rotura, que pedia a bola na frente, vinha para dentro, e depois, a partir do momento que ele deixava virar, já era muito difícil o trabalho. E o Gyökeres tem mérito no trabalho que fez, tem mérito quem trabalhou o Gyökeres, que já vem do Rubem Amorim, depois o seguimento do João e do próprio Rui. Mas quando se tem um jogador com esta dimensão, nós não sabemos como é que havemos de pará-lo. Eu tenho a certeza, o único jogador que conseguiu inteligentemente parar o Gyökeres foi o central do Gil Vicente, há 2 jogos atrás, onde o Sporting teve muitas dificuldades para ganhar o jogo.
Qual foi a equipa mais forte entre a sua em 2000, campeão, e esta?
Olha, se vamos analisar coletivamente, eu acho que ela, poderíamos dizer que ela era ela por ela, porque nós estávamos a falar de grandes jogadores na minha altura, estávamos a falar de um grande guarda-redes que era só simplesmente Schmeichel, um grande central, e estou a falar só por setores. O Schmeichel na baliza, o André Cruz na defesa, Pedro Barbosa no meio-campo, à Costa na frente. Quer dizer, podemos estar aqui a falar de vários jogadores, mas aquela equipa do Sporting naquela altura também foi uma grande equipa que foi moldada também no mercado de inverno com a entrada desses jogadores, do André Cruz, do César Prates, do Spear, do próprio Acosta. Foram jogadores que vieram acrescentar e que depois se mantiveram e que deram aquele título ao Sporting, que ao fim de 18 anos ser campeão para o Sporting. Naquela altura foi fantástico.
E ainda por cima também foi na última jornada, porque o Porto perde nessa jornada, quando o Sporting só tinha um ponto de vantagem antes dessa última jornada. Tem assim mais picante quando se ganha na última jornada, quando há aquele duelo até o fim, como aconteceu este ano e como aconteceu também em 2000?
Olha, o bom de tudo é quando a equipa que nós estamos a defrontar, e sabendo de antemão que dependemos de nós, na altura dependíamos de nós, da mesma forma que o Sporting dependia dele neste último jogo. E isto é um facto muito importante, quer queramos que não, isto joga a nosso favor. E partindo desse princípio, nós sabíamos que o último jogo, independentemente fosse quem fosse o adversário, era para matar, que é uma força de expressão, era acima de tudo para ganhar, porque nós não tínhamos outra oportunidade, porque ao fim de 18 anos e termos esta oportunidade, mesmo sendo num campo muito difícil como era Vidal Pinheiro, e sabendo que o Porto ia ter também um jogo em Barcelos, que também não iria ser fácil para eles, que até acabaram de perder esse jogo, mas nós fizemos a nossa parte. E como dependíamos de nós, ganhámos esse jogo 4-0, da mesma forma que o Sporting dependia só, único, exclusivamente neste jogo, embora defrontando um excelente adversário, que era o Vitória, porque foi das melhores equipas a praticar futebol nesta época, mas a prova de que o Vitória foi uma das melhores equipas, o Sporting neste último jogo fez com que o Vitória fosse praticamente uma anulidade, porque o Vitória não conseguiu rematar a baliza, o Vitória não incomodou o próprio guarda-redes do Sporting. Porquê? Porque a vontade, o querer de ambas as equipas estava lá, mas o Sporting, por tudo aquilo que fez e praticou nos últimos, nos 90 e muitos minutos, foi sem dúvida um adversário muito difícil para o Vitória, e a Vitória foi justamente para o Sporting.
Eu vou também falar um bocadinho, não ao contrário do que eu disse, mas apenas referir que Gyökeres foram 39 golos, o Sporting foi campeão, e podemos dizer que houve uma Gyökeres dependência, mas nesse ano em que o Quimberto vence o campeonato, Jardel marcou 38 golos e o Porto não foi campeão.
Então está a ver a diferença de que às vezes nem sempre nós temos o melhor goleador, e naquela altura era o Jardel.
Era um bom adversário também, não era? Também pesava.
parece que já adivinhava que essa pergunta iria ser feita. Nessa altura não tínhamos um Jardel, mas tínhamos outros jogadores, tínhamos um Ayu, tínhamos vários jogadores, tínhamos um João Pinto, tínhamos vários jogadores. Pronto, eu agora estou aqui a falar que o João Vieira Pinto também foi jogador do Sporting, foi campeão nessa altura. Quer dizer, nós estamos aqui, se fôssemos aqui dissecar aqui posição por posição, íamos dar aqui assim, íamos bater e íamos concordar, íamos discordar, porque a única diferença que poderia aqui diferenciar de todos os outros era o Gyökeres, porque com 39 golos no campeonato, nós na altura não tínhamos isso, porque era o Jardel que estava à frente da lista de melhores marcadores com 38, e isso, e para o Porto não ter sido campeão, imagino o trabalho que nós tivemos que fazer naquela altura para sermos campeões. Isto parte desse princípio, às vezes nem sempre termos o melhor marcador é sinónimo de sermos campeão, mas este ano aconteceu aquilo que todos nós sportinguistas estávamos à espera, que era sermos a melhor equipa, termos os melhores jogadores, termos o melhor goleador, e o mérito todo é daqueles jogadores, que podemos arranjar tudo e mais alguma coisa que é deste e daquele, não. O mérito é coletivamente daqueles todos os jogadores, não só do Gyökeres, porque se fôssemos falar do Iocres, tínhamos falado do Trincão, que lhe deu não sei quantas assistências, do Pote, vários jogadores que estiveram muito, muito, muito acima da média, e atenção, com todos os problemas que o Sporting teve, porque não foi fácil, além da troca de treinadores, além das lesões dos jogadores cruciais, a ausência do Pote durante meses, que não foi nenhum, nem dois meses, foram durante quatro meses, ok, que o Pote só apareceu agora nesta reta final, e o Sporting sempre se conseguiu moldar e sempre conseguiu arranjar soluções para contornar todas as dificuldades. Por isso, é muito merecido todo o trabalho que foi feito no Sporting, e se o Sporting é campeão, é porque é um justo campeão, até pelas adversidades que passou ao longo deste ano.
Ok, Humberto, mas eu garanto que adoraria ver estas duas equipas do Sporting a jogar uma contra a outra, a sua e esta do Cão e esta do Guioqueiras. Só na PlayStation. Quimberto, vamos falar agora do próximo fim de semana, vem mais um jogo. Como é que vai ser este final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sporting? Acha que o Sporting, o Benfica vai apanhar ali o Sporting ainda na festa e vai ganhar, ou o Sporting vai querer também fazer a dobradinha?
Olha, essa situação, eu acho que a festa do Sporting já acabou, embora hoje a equipa ainda fosse presenteada na Câmara, Municipal de Lisboa. Os jogadores têm a noção de que, num contexto profissional como eles estão e de alta competição, que não há tempo morto, e sabem que têm uma responsabilidade muito grande, sabem que domingo vão defrontar um adversário que não conseguiu ser campeão, que está ferido no seu orgulho e que vai querer, por tudo e mais alguma coisa, querer ganhar este jogo. Os próprios jogadores do Sporting têm que estar preparados, têm que estar mentalizados, têm que recuperar de tudo aquilo que foram os excessos destes últimos dias, mas eu acredito que o Sporting se vai apresentar na sua máxima força, acredito que o Sporting poderá fazer a dobradinha, porque num contexto de grande confiança que o Sporting está, não vai ser por causa destas horas ou destes dias em que os jogadores cometeram alguns excessos que vai mudar alguma coisa. Não, eu acho que a grande obrigação parte até pelo Benfica, porque aquilo que o Sporting pretendia era ser campeão e conquistar o bicampeonato, agora juntar ao campeonato a Taça de Portugal, se conseguir, espetacular, se não conseguir, eu acho que o trabalho do Sporting foi feito neste campeonato e demonstrou isso.
Eu sei que estou a falar muito do ano 2000, mas eu tenho que comparar. Em 2000, o segundo da classificação, o Porto, acabou por vencer a taça. Um empate num jogo, o jogo não. Terminou com um empate e organizaram o segundo jogo, exatamente.
Exato. E na altura o adversário era?
Era o Porto.
Era o Porto, era o Sporting Porto.
Sporting Porto.
Pronto, isto quer dizer o quê? Independentemente desse acontecimento, não invalida que as coisas, não invalida que vá acontecer a mesma coisa domingo. Mas eu acredito, eu poderia estarmos aqui assim, que vocês vão estar sempre aqui a discutir isso, mas deixa-me dizer, eu acredito plenamente que o Sporting vai ganhar o jogo domingo. Até por causa dos níveis de confiança que o Sporting está. E esse é um princípio que, da forma como o Sporting jogou no Estádio da Luz, perante 50 ou 60 mil pessoas, a forma confiante como o Sporting, até por tudo aquilo que foi dito durante a semana acerca do jogo Vitória, Sporting-Vitória, eu acredito plenamente que o Sporting vai ganhar esse jogo domingo, porque o Sporting está numa fase em que qualquer coisa que possa acontecer é sempre favorável para o Sporting. O Sporting pode estar, o Benfica pode ir lá muitas vezes e não conseguir fazer o gol que necessita para a vantagem que precisa para ganhar, e o Sporting nas poucas vezes que lá vai conseguir fazer, porque quando a estrelinha está e quando ela está presente, as coisas acontecem, e eu acredito que isso vai acontecer no domingo.
Kimber, tem uma pergunta em relação a si. Neste momento foi treinador do Brito Sport Clube, para aqueles que não sabem.
Exatamente.
É em Guimarães.
Okay.
Continua ou não, e como é que analisa justamente essa temporada, nesse campeonato em que você teve a honra de jogar contra o Vianense? Porque eu sou Viana do Castelo.
Sim, é Viana do Castelo, pronto. E deixe-me dizer que tive a honra tinha honra e tenho, porque vou ficar mais um ano aqui no Brito Sport Club. Eu cheguei em janeiro ao Brito Sporting Club. Estava o Brito Sport Club em décimo, estava nos lugares de descida, e em 12 jogos conseguimos vencer. Nos 12 jogos que eu fui treinador, juntamente com a minha equipa técnica, com os mesmos jogadores, conseguimos fazer 8 vitórias e 4 derrotas, ou seja, isto quer dizer que fizemos 24 pontos em 36 possíveis e ficámos em 5º lugar à frente do Vianense. Por isso, isso é um
não posso dizer mais nada, é verdade. O Vianense está pronto. Vamos ter que recrutar o Quimberto.
Eu com isso não quero dizer nada, mas digo muita coisa. Isto quer dizer o quê? Que quando eu cheguei ao Brito, o Brito estava atrás do Vianense, não sei se era 6 ou 7 ou 8 pontos atrás, e nós conseguimos ficar à frente do Vianense nos 36 pontos, nos 36 pontos que estavam em disputa, fazer 24 e ficar à frente de algumas equipas que estavam com muitos pontos de vantagem sobre o Brito. É um trabalho notável, em que eu não me arrependo nada daquilo que fiz. Pelo contrário, conseguimos bater um recorde que, desde que o Brito está no Campeonato de Portugal, nunca tinha chegado aos 41 pontos, e isso foi uma felicidade para mim, para os jogadores, para a minha equipa técnica, para o próprio presidente e acima de tudo para a massa adepta do Brito, que já merecia um campeonato assim, muito sustentado naquilo que é a qualidade e a competência de todos nós.
E aprovando então, o objetivo pode ser subir nesta divisão complicadíssima?
O objetivo, nós ficamos em 5º lugar, e a mensagem que eu vou passar para os meus jogadores não é andarmos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Tudo que seja abaixo do quinto não é campeonato para nós. E com isto quero dizer muita coisa.
Quimberto, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui na tribuna. Foi um prazer falar consigo, tê-lo aqui connosco também em Paris, para dar a sua opinião sobre este campeonato do Sporting. Muito obrigado e até uma próxima, e felicidades com o Brito, e nós vamos continuar a acompanhar a sua carreira.
Obrigado eu, mais uma vez, e já agora um abraço para todos os imigrantes em Paris, está bem?
Muito obrigado, Quimberto, antigo jogador do Sporting, na nossa companhia. De resto, o Sporting está a ser um dos temas centrais, ainda temos o antigo guarda-redes, o Nelson, também para ouvir mais à frente nesta emissão.
Não, Manuel, esqueço... apenas uma nota rápida para Força. Os vitorianos, os vimaranenses que ficaram tristes, justamente na divisão que está o Brito, Sport Clube, o Vianense, e então o Quimberto, como treinador do Brito. O Vitória Sport Clube subiu da divisão, sobe então à Liga 3.
Muito bem.
O Vitória Sport Clube B.
Sim, exatamente. Daqui a pouco então vamos ter o Nelson, como estava a dizer, o antigo guarda-redes também do Sporting. Na segunda hora da nossa emissão vamos falar um bocadinho, que é como quem diz, vamos ocupar grande espaço da hora com o Lusitano Samorra e o Kevin Dias, que vai estar na nossa companhia. Ele também é comentador na RMC e é diretor desportivo do Lusitano Samorra. Mas agora vamos falar de outro assunto. Vamos falar de Rally de Portugal. Terminou ontem, melhor português Armindo Araújo, 26º lugar, num rally ganho pelo
Ogier,
Toyota Gazoo Racing WRT. Temos connosco já o Armindo Araújo. Olá, Armindo, muito boa noite, obrigado por estar na Rádio.
Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos, como estão?
Muito bem, Armindo. Também vibrou com o título do Sport. Não, estou a brincar.
E por que não? Também por que não? Uma costela
sportinguista. Vibrou ou não? Não, nem sequer.
A minha costela é de outra cor.
Mais azul?
Mais azul, exatamente.
Armindo, muito obrigado por estar então na nossa companhia. Para já pedir-lhe um pequeno balanço do Rally de Portugal, melhor português. O que é que lhe apraz dizer sobre esta edição?
Bom, foi uma prova longa, foi uma prova bastante dura, como tem sido todos os anos, principalmente o primeiro dia, que é um rally que nós chegamos a estar 16 horas dentro do carro. Foi um rally bastante exigente em termos físicos. Os troços estavam muito bem tratados, a prova muito bem organizada. Eu, da minha parte, fiquei melhor português, que era o meu grande objetivo. É uma prova onde nós, por vezes, não pomos a máxima da velocidade, mas tentamos proteger um pouco o carro para conseguirmos levar o carro ao fim. E, portanto, toda esta gestão tem que ser feita para, numa prova desta dimensão, para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos. É um pouco isto.
Justamente ficou também, bom, feliz de ver a evolução dos três dias, ou estava à espera talvez um pouco de conseguir agarrar um lugar talvez mais próximo do que foi nos últimos anos, que era o 17?
Sim, nós tivemos um furo no primeiro dia que nos atrasou um pouco e com isso comprometemos um pouco as contas do Campeonato Nacional em termos de vitória. Fizemos o segundo lugar para o Campeonato Nacional, porque o Campeonato Nacional conta a classificação do primeiro dia. Depois nós seguimos em prova e fomos os melhores portugueses. Sabemos que a prova é muito dura e é muito fácil desistir, e optámos por um andamento mais cauteloso, poupar a mecânica, e conseguimos atingir o nosso grande objetivo, que era ser a melhor dupla portuguesa, e portanto estamos contentes por isso.
Armindo, em relação ao, sei lá, ao percurso em si, já não trazia nada de novo em relação às edições anteriores, ou como é que...
Não, o rally evoluiu bastante. No primeiro dia mantiveram-se os troços de Arganil, Góis, Lousã e Mortágua, mas foram acrescentados dois troços novos na zona de Severo do Bouga e Águeda, e portanto são dois troços do Rally de Portugal do antigamente, dois troços com muita história, mas são dois troços muito exigentes, muito, muito desafiantes, e foi bom fazê-los, e todos os pilotos gostaram bastante dos troços, e portanto o rally está sempre a evoluir e a tentar trazer coisas novas.
Em relação ao seu carro, Armindo, houve alguma evolução para este ano? Como é que está a ser? Como é que está-se a sentir com este automóvel? Um Skoda, se não
tem? Nós temos estando a receber todas as últimas evoluções que a Skoda tem colocado. Neste momento não está a sair nada de novo. Portanto, o meu carro é de última geração, e temos tido o material de última geração para estarmos a correr. E, portanto, esta foi a última prova que eu fiz com este carro. Irei agora receber um carro novo para a fase de asfalto do campeonato. E, portanto, tenciono testar esse novo carro daqui a cerca de 15 dias para preparar a nova época de asfalto.
Será sempre um Skoda?
Sim, será sempre um Skoda, sim.
Eu também posso receber um?
Se possível, equipado.
Exato.
Que é para ser duro, que é para tu não andares mais dele. Bom, Armindo, em relação ao vencedor da prova, o Sebastião Ogier, uma pequena observação, ou nem por isso?
Não, uma excelente prova que ele fez. Ele não esteve na liderada desde o início, andou ali em luta com o Tanak, colocou sempre muita pressão e conseguiu vencer pela sétima vez esta prova, o que demonstra o seu potencial, da sua força e do seu querer. Portanto, hoje faz uma prova muito inteligente e mostra porque é um grande campeão.
Justamente falou um pouco do Tanaka, que gerou um pouco a controvérsia a criticar o tratamento dos pilotos. Não sei se você concorda com ele. Ele falou de animais, assim, do tratamento da organização do Rally de Portugal.
Não, eu acho que isso foi um comentário infeliz que ele teve, porque eu acho que ele se está a referir a ter sido dias duros, longos e com poucas paragens para refeições, e portanto ele tem um desafio infeliz que eu acho que neste momento ele já estará arrependido de o ter feito, porque, como eu disse, foi um dia longo, mas as provas de automóveis e um rally de Portugal são rallies duros, são provas duras e que os pilotos têm que estar preparados para isso. E o comentário dele, acho que foi um comentário infeliz, e que o ACP e o Rally de Portugal não merecia aquele comentário infeliz que ele teve.
Porque estamos de acordo, Armindo, o melhor rally do mundo é o Rally de Portugal.
Eu, como sabe, já fiz todas as provas do Campeonato do Mundo, já corri no Campeonato do Mundo, e tenho uma opinião formada sobre isso e comprovada. Portugal é um país que sabe receber muito bem, organiza muito bem eventos culturais e desportivos, seja eles quais forem, e o Rally de Portugal é o maior evento desportivo que Portugal tem, e o que o faz de uma forma exemplar e muito bem preparada, e portanto todos os pilotos gostam de vir cá, todas as equipas gostam de vir cá, e eu considero que o Rally de Portugal tem um nível de organização superior a todas as outras provas do Campeonato do Mundo.
Justamente como participou em todas as provas, qual é a mais mítica? Qual é o terreno mais mítico, sem ser Portugal, claro, mas qual é o mais mítico?
Bom, prova mítica, podemos ter aí o Rally de Monte Carlo, que é uma prova de abertura do campeonato e com um nome e uma mística muito grande.
Então, se esse era o mais óbvio, qual é o pior?
Ora bem, o pior, nós temos alguns rallies que temos alguma dificuldade. Por exemplo, eu lembro-me no Rally da Austrália, quando fomos para uma região nova, os locais não gostavam das corridas de automóveis e não nos queriam lá na zona. Portanto, isto é um bocadinho cultural. Portugal tem uma grande cultura desportiva do Rally de Portugal e as pessoas gostam de ter cá o rally. Há outros países que não têm cultura desportiva e não gostam de ter o rally que os incomoda. E, portanto, às vezes pode ser uma excelente região para outro tipo de atividades que não o motorsport. E nós temos que aceitar e compreender os gostos das pessoas e a forma como nos recebem. Contudo, falando de Portugal, todos os pilotos adoram vir cá correr e são muito bem recebidos.
Armindo, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna. Foi
sempre obrigado.
É sempre muito prazer que falamos consigo. Grande abraço.
Obrigado. Um grande abraço para vocês e parabéns a todos os espectadores. Obrigado, telespectadores. Obrigado.
Obrigado, Armindo Araújo, na nossa companhia. O melhor português no Rally de Portugal foi o 26º. Exatamente, já agora. 22 minutos, 42 segundos, de 2 décimas. Depois temos o Meireles e o Salvi, enquanto melhores de Portugal.
Em relação ao
segundos, Marco,
em relação ao WRC, o líder é o britânico Elfyn Evans.
Já voltamos, até já.